Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar perto de você para dizer mais uma vez, bem-vinda, bem-vindo, você caiu do céu. Não sei que hora você caiu da cama, mas se você veio de um sono bom, você caiu do céu para viver outro dia de experiência humana. E aí, tá tudo bem? Sente-se bem? Caiu bem? Tá tudo certo? Tá pronta? Tá pronto? Então, feliz dia novo, good morning, Ohio, bonjour, buongiorno, buenos dias, guten morgen, não importa a língua, essa mensagem tem que chegar com a energia de alguém que deseja mesmo tudo de bom, para lembrar você do potencial que você tem e para lembrar também das possibilidades que cada amanhecer coloca diante de você para resolver aquilo que precisa ser resolvido, né? O que é que você deixou para resolver hoje? Vai fazer hoje mesmo? Que horas você vai fazer? Aquilo que é importante fazer, vai fazer hoje? Já vai marcar na sua agenda? É, no dia que você vai viver hoje, tem que ser contemplado tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que está dentro dos seus papéis, que eu sei que são vários, mas que esteja tudo dentro da sua missão de vida, do seu propósito de vida, do seu compromisso ético, do seu compromisso de valor com a existência. Então, estamos juntos a partir de agora para pensar no que você pode, para pensar no que podemos juntos, para pensar o que fazemos hoje, por que fazemos, para quem fazemos, para onde vamos. É isso aí. Muito bom estar com você celebrando mais uma vez o dia, a vida. Fazer parte do milagre da raça humana já nos coloca em estado de gratidão. Você quer ficar com o dia de hoje ou você não quer o dia de hoje? Você quer passar, já quer pular direto para terça? Impossível, né? Não tem jeito. Não dá para adiantar o sol, não dá para adiantar a lua, não dá para adiantar a rotação. Aliás, não tente adiantar a rotação não, porque é rápida, viu? Você sabe que nós estamos viajando. Só o movimento rotacional já é de mais de 800 km por hora. O movimento translacional é de mais de 2 mil km por hora. Se eu não estou enganado, estou falando de cabeça aqui, mas se precisar eu vou conferi-la. Mas é isso aí, nós já estamos numa super velocidade no cosmos. Tudo bem, está dentro de uma trajetória que praticamente não muda. E você pode mudar a sua trajetória aqui fazendo a sua história. É, você está num ambiente micro. Esse do infinito íntimo de você, quando você fecha o olho, quando você começa a olhar para dentro, é uma imensidão, não é? A imensidão que tem aí do lado de dentro, pode ter certeza, é também para o lado de fora, quando você abre os olhos, quando você abre os ouvidos, quando você simplesmente abre as suas percepções. Eu não estou falando aqui do olhar físico, para toda essa vastidão que existe além de você, além do planeta que estamos, além do sistema solar que estamos. Então vamos aí, olha, veja só que evento é você. Então vamos lá, viver bem esse dia, viver magicamente esse dia, porque estamos inseridos em um milagre. Eu sou Irineu Toledo, chamando aqui toda a turma do Feliz Dia Novo, da Rádio Positiva, da Rede Conectada Boa Atitude, torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz Dia Novo, feliz dia todo. E é, segunda-feira você já sabe o que é que tem. A Roberta chega junto agora para dar o seu bom dia e falar para a gente.
Aqui estamos começando juntos mais uma semana. Feliz Dia Novo. Espaço aberto para boas vibrações, boas ideias, boas notícias e papo nutritivo. Todo dia é assim. A gente sempre enriquece um pouco mais nosso repertório. Hoje no programa tem história, tem Daniel Carvalho Luz e uma ilustração do best-seller Insight. A história de hoje abre uma reflexão sobre o tema futurabilidade, que é um dos argumentos do evento Planejamento Estratégico para a Vida. Fica ligado aí, compartilha e marca os amigos, porque vale a pena ouvir conteúdo nutritivo. Eu já volto com destaques. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Hoje é o Dia Mundial da Luta contra o Tabaco. Você fuma ainda? Você fuma? Fuma muito? Como é que tá aí? Saúde tá bem? Então vem lá. Hoje é dia da luta contra o tabaco. Todo mundo sabe que o tabaco traz alguns probleminhas aí para a saúde ao longo do tempo, né? Então se cuida, se cura. Hoje também é dia do comissário de voo, tá? Com mais preocupações ultimamente. É aquela pessoa simpática que te atende quando você chega ao avião, quando você senta no avião, quando você passeia no avião, quando você é servida no avião, que te enche de cuidados lá. Normalmente é assim. Hoje também é dia do enxadrista, aquela pessoa especialista em jogar xadrez, jogadas e tal. Jogar xadrez é um negócio legal, tá? Exercita muito a sua concentração e também o pensamento estratégico. É, jogue xadrez. Você que fica aí só nos games, só nessa coisa assim visual, dos sinais visuais, pensa no xadrez. Xadrez é um jogo muito antigo, para um grande exercício mental. Bom, vamos lá. A Roberta já disse que hoje é dia de Daniel. A palavra-chave, então, aqui eu vou deixar hoje como futuro, futura habilidade. Futura habilidade envolve presente, passado e futuro. E a frase que eu destaco para você é do Albert Einstein. Ninguém podia falar melhor do que ele sobre esse tema que a gente gosta de focar, o futuro habilidade, especialmente quando a gente trata de conteúdo em organizações, eu e o Daniel, especialmente. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Vamos ver se está tudo bem com o Daniel. Trazer o Daniel aqui para dar o seu bom dia, feliz dia novo, Daniel.
Bom dia, feliz dia novo e feliz dia todo, né? Que seja uma segundona, segundamos, né? E vamos fazer dessa segunda o melhor dia possível.
É isso que a gente faz, né? A arte do encontro é isso, trazer a boa notícia, aproveitar a boa notícia e promover a boa notícia. E não só falar, né? Promover a boa notícia é pegar para fazer a boa notícia. Fala aí, por falar em boa notícia, você captou alguma boa notícia para ser o portador da primeira boa notícia do dia, além de estar vivo?
Cara, eu vi uma notícia ontem, adorei, achei fantástica. Da brasileira Aretha Duarte, ela tem 37 anos e foi a primeira mulher preta latino-americana a conquistar o topo do Everest. Né? E uma das coisas que eu gostei da matéria que eu assisti ontem foi a frase que ela disse. Né? Ela comemorou a vitória dizendo: "Eu nunca achei que seria impossível."
Né? É, lindo.
Poxa, isso. Muito bacana isso aí, né? A luta dela para conseguir uma catadora, recicladora, né, uma mulher que, pelos padrões atuais, né, que a gente vê aí, jamais conseguiria a infraestrutura, o recurso para chegar lá, e ela acreditou no sonho e foi adiante. Né, teve aquele momento que a gente vai falar hoje, né, aquele momento de êxtase no topo do Everest, aquela coisa que se ela viver 5 mil anos, ela nunca vai esquecer, né?
Mas é legal a mensagem que fica sintetizada para todo mundo. Não acreditei que era impossível. Acreditou no impossível, congelou, parou. Não importa a circunstância que a pessoa vive, você vê uma catadora. A questão da ênfase da primeira negra, porque não existe essa distinção, nós temos problemas sociais no mundo que envolve também raciais, que envolve também preconceito e tal. Mas enfim, uma pessoa nas piores condições. Mesmo para um atleta, a gente só fala em atletas de elite, não é só a elite atlética, é a elite porque tem condições de investir, né, no desenvolvimento da... É. Mas quando a gente vê um feito como esse, mostra para a gente também, para todos nós que acordamos todos os dias, com todos os desafios diários que a gente tem, que são pequenos, que eles são superáveis, nada é impossível. Que nem chegar ao topo do Everest é impossível se você se determinar a isso. Daniel... Hoje aqui o livro Insight vai entrar lá na... Vai entrar aqui no nosso primeiro, aqui, ó. Eu separei aqui do Insight 1, que é o primeiro que abriu a porteira das livrarias para você e para a gente também nessa conversa do rádio. E é uma história lá que eu acho muito inspiradora, especialmente me ensinou muito. E eu não conhecia até você contar essa história da experiência do Fyodor Dostoiévski. Quando o cara está condenado à morte e depois não morre, qual é a percepção que ele passa a ter do tempo depois dessa experiência? Então a gente vai aproveitar e tratar, já que a gente tem falado juntos, né, combinado os nossos temas de futura habilidade, o que é futura habilidade? É o momento presente. Momento presente, por isso que eu já coloquei o Einstein aqui, né? O momento presente é aquele que eu estou inteiro. Então, nós, nesse curto espaço de tempo, diz o Einstein ali, traduzindo aqui a... presente, passado e futuro, praticamente é a mesma coisa. Como é que você está envolvido com isso? Eu acho que esse é o nosso papo de hoje, então, certo?
É isso aí. Vamos lá.
Vamos tratar, então, de futura habilidade, que não é o futuro ficção. É você no futuro. É como você se coloca lá e como é que se aproveita essa substância que o argumento de hoje do Insight vai trazer. Como é que você está vivendo a vida que você tem? Quanto tempo você viveu? É a pergunta que a gente deixou aqui.
É.
E o que, que você vai fazer com o tempo que você tem para viver, né? Quanto tempo você viveu e quantos anos você tem?
Vai pensando aí.
Você que está com a gente, que não pegou a história que a gente já rodou no fim de semana. Essas são as duas perguntas vitais, né? Repete pra gente aí, Daniel.
Quanto tempo você viveu, né? Quantos anos você tem? Aliás, essa quantos anos você tem foi um bate-papo que a gente teve outro dia lá no seu escritório, que me deixou filosofando quase um mês sobre esse tema aí, né? Quanto tempo lhe resta, né? É uma coisa bem, bem profunda na nossa conversa.
Então, conta pra gente no chat aqui quantos anos você tem, tá? Isso a gente quer saber para poder desenvolver essa conversa. Daniel, então, tá tudo bem com a nossa conexão? Já a gente vem pro papo, vou dar uma passeada aqui, ver como é que tá o mundo lá fora. E a gente já volta então, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente faz esse serviço para você. Vamos dar uma olhada aqui para começar no Estadão. Estadão destacando aqui: projeções econômicas animam novas ofertas de ações na Bolsa. Analistas avaliam que rodada pode chegar a 30 bilhões de reais entre as companhias que preparam IPO. Estão Raizen e Smart Fit. Esquema de orçamento secreto pode configurar crime de responsabilidade. Estadão ouviu os advogados, ex-ministros e ministros especialistas da área fiscal sobre modelo de compra de apoio. Parte deles vê razões para o impeachment de Bolsonaro. Ensino chinês chega ao Brasil com mandarim e inglês e até 10 horas de aula. Quer dizer, não chegou agora. Eu, pelo menos, ouço, por causa dessa tendência chinesa já faz tempo, de relações comerciais, há mais de 20 anos, e alguns alunos de escolas de elite já tendo o mandarim como preparação de crianças. Editorial do Estadão: o papel da Procuradoria-Geral não é defender autoridades, é defender a lei, apenas isso. Uma atuação constrangedora, publicado nesta segunda-feira no editorial. Aliás, o editorial do Estadão também está nas cordas, porque ninguém entendeu a manchete totalmente banal do jornal Estadão, que ignorou as manifestações contra o governo, que foram bastante volumosas em todo o Brasil, e não foi sequer manchete. No tempo da ditadura, existia uma maneira de resistência do Estadão, era cada vez que eles censuravam uma matéria, cada vez que a censura censurava alguma matéria, eles publicavam uma receita de bolo, uma poesia. Desta vez, as pessoas aí nas redes sociais estão cobrando. O que aconteceu com o Estadão, que colocou uma manchete, né, uma capa nada a ver no domingo, depois de um dia em que as ruas estiveram abarrotadas com manifestações, ao contrário do que fez com outras manifestações. Mas enfim, a imprensa também é para ser questionada de um lado e de outro, e você que deve ler várias publicações, várias editorias, porque pior do que não ler nenhum jornal, a gente já diz aqui, é ler um só. E você que é a melhor notícia do dia, e pra gente o que importa é como você vai enfrentar a realidade e fazer a sua boa história. A gente tem a editoria Feliz Dia Novo, sempre destacando o que é importante. A Roberta chega com a primeira de hoje.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Depois de finalmente admitir que os ovos não fazem mal ao coração e não engordam, agora os cientistas estão eliminando as suspeitas que eles mesmos haviam levantado sobre o leite de vaca. O consumo regular de leite não está associado a níveis elevados de colesterol. Para chegar a essa conclusão, foram feitos estudos na Universidade de Reading, no Reino Unido, com quase 2 milhões de pessoas. Os dados indicaram que as pessoas que consumiam leite regularmente tinham um risco 14% menor de doença cardíaca coronária. Enfim, a redução da ingestão de leite pode não ser necessária para prevenir doenças cardiovasculares.
Pois é, esse negócio, né? Teve um tempo também que foi condenado o leite, foi condenado o ovo, e a partir dos anos 70 foi condenada a carne. Depois, a partir dos anos 70, foi que a gente engordou de verdade. Agora a carne não é tão condenada assim. Agora, uma coisa muito terrível que ninguém condena é o açúcar. O açúcar e os males, né? O açúcar, o efeito dele no surgimento da diabetes, tudo que a gente come de açúcar, parece que ninguém condena. Inclusive essa massa maravilhosa que você comeu no domingo, essa macarronada, se você ficar comendo demais, enfim, cuidado aí, que você encontre a alimentação nutritiva. Nutritiva, que é importante para o seu organismo, para o seu funcionamento bom. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Hoje aqui, a frase musical do dia que a gente sempre traz, deixa uma música tocando na sua cabeça, é do Ira. Eu quero sempre mais, e quem não quer, né? Lembra da letra? Então vou deixar a letra na sua cabeça, assim você deixa a música tocando na sua cabeça enquanto você vai ouvindo o que a gente tem para dizer aqui. A minha vida, eu preciso mudar todo dia para escapar da rotina dos meus desejos por seus beijos, os meus sonhos. Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos. Mas a realidade que vem depois não é bem aquela que eu planejei. Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais de ti, eu espero sempre mais de ti. Pois é, a música tá aí do lado romântico, mas a gente pode levar isso aí. A gente sempre quer mais, a gente sempre espera mais de ti, dos outros, e espere mais, crie situações. Esperar não é poder, mas esperançar sim. Tá aí a sugestão de frase musical de hoje. Quero aproveitar, abrir aqui também o bom dia para quem está com a gente, só para dar boas-vindas às pessoas que acordam cedo, que estão aqui no nosso auditório ao vivo. Aqui é Rádio na Rede, Rede Conectada à Boa Atitude. É aqui, é tudo, depois é podcast, mas é legal quem chega primeiro, quem chega junto. Gratidão em poder aprender com vocês. Daniel Carvalho, olha só que frase legal. Daniel Carvalho é luz, diz Leandro Renoli. Olha aí, Daniel, tem outra música então. Você é luz. Vamos botar como tema do Daniel aqui a música do Vando. Você é luz, é raio, estrela e lua. Bom, mas... Tô, Daniel, desculpa aí. Márcio Ribeiro, desejo uma semana repleta de oportunidades a todos. Muito bem, Márcio. Paulo Gonçalves, sempre com a gente. Beijo na família aí. Rubens Lopes está aí. Mudar o mundo é possível. A turma, a comunidade Vila Guilherme, que nos compartilha também. Dilsonir Lopes, bom dia. Thelma Cunha Barbosa, feliz dia novo também. Quanta gente legal. Yara Santos, vai chegando aí, vai dando bom dia, mesmo que não apareça aqui, né? Lúcio Jorge, semana abençoada a todos. Mesmo que não apareça aqui, que eu não consiga falar o nome de todo mundo, deixa no chat aí a sua mensagem, o seu oi. Bete Brandão, feliz dia novo, uma semana abençoada a todos, é isso aí, Bete. Elaine Cristina, e vai deixando pra gente também no chat quantos anos você tem. A gente quer saber quantos anos você tem aqui, que é esse o papo de hoje. Mas agora já é hora da gente chamar a Roberta de novo e dizer qual a influência dos astros sobre a nossa energia, nossa movimentação, nosso humor. Diz aí, depois da Roberta, a gente já volta para o papo, vai contar a história do Insight. Vai lá, Roberta, o astral do dia.
Esta semana começa com Mercúrio, o planeta da comunicação e agilidade, em movimento retrógrado. Esta condição planetária dificulta a intercomunicação e interfere no deslocamento diário. Portanto, fique mais atento ao se expressar, publicar nas redes sociais e se deslocar. Por outro lado, há um aspecto celeste que favorece a inteligência emocional. Esta qualidade permite autoentendimento e contribui para que você esteja mais reflexivo e ponderado. Com isso, você pode evitar os erros e desacertos que o período promete. Pontos fortes: versatilidade, improvisação, altruísmo. Pontos fracos: irregularidade, limitação, enganos. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br. Já fiz a pergunta, quantos anos você tem? Agora vamos fazer uma outra pergunta. Quanto tempo você viveu? Para responder essa pergunta, tem aqui o auxílio do livro Insight e uma história que o Daniel Carvalho Luz conta aqui na versão 1 do livro Insight, que fala de Dostoiévski. É um daqueles acontecimentos que sacode as pessoas, às vezes, do seu lugar comum, da sua vida cotidiana, e as coloca num outro nível, num outro estado de atenção. Foi o que aconteceu com o escritor russo do século XIX, o genial Fyodor Dostoiévski. Ele nunca foi uma pessoa ordinária, mas foi uma experiência em particular que lhe deu o discernimento e acabou abrindo a sua consciência e despertando também a sua sensibilidade e genialidade literária, provavelmente. Como um idealista, Dostoiévski acreditava que a revolução era o seu destino também, e o caminho que Deus lhe havia traçado, a justiça social, a igualdade. Juntando-se a um dos movimentos socialistas militantes que pareciam estar onipresentes na Rússia daquela época, do século XIX, ele estava lá também engajado por justiça. Entretanto, o seu esforço para derrotar o czar não deu certo. Ele foi preso pelo czar e também foi sentenciado à morte. Teve uma sentença de morte o Dostoiévski. Mas é claro que você sabe, ele não morreu. Ele viveu muito tempo ainda. Mas, só para entrar na história do que aconteceu com ele, aqueles que desafiaram o poder totalitário do czar foram submetidos a uma cruel tortura psicológica pelo czar. Tiveram seus olhos vendados diante de um pelotão de fuzilamento. As ordens de preparar, apontar e fogo foram dadas e lá estava Dostoiévski no paredão. O som dos tiros foram ouvidos, mas nada. As balas eram de festim. As vítimas tinham sido submetidas a uma tortura emocional com o objetivo de levá-las à morte psicológica. O processo foi idealizado para destruir a vida emocional das vítimas do czar, mas no caso de Dostoiévski, ironicamente, proporcionou uma maneira inteiramente nova de ver a vida. Em face da morte, ele passou a ter uma percepção realista da vida. Aprendeu a apreciar, então, cada momento da vida como se fosse o último momento. E então tudo que era ordinário passou a assumir uma grande importância e foi curtido por ele. Quando ele comia a refeição, concentrava-se no gosto, mastigava devagar, saboreava cada mordida porque acreditava ser esta sua última refeição. Quando andava pelo pátio da prisão, respirava profundamente, estufando os pulmões, apreciando como nunca havia feito antes o ar que era abundante. O condenado Dostoiévski, cada momento, cada experiência, viveu a partir de então com profundidade, com sensibilidade e com emoção. Ele estudou também o rosto de cada um dos soldados que tinham a tarefa de torturá-lo, porque ele estava convencido de que aquele seria o último rosto que veria. Ainda assim, ele apreciava aquela cena que vivia. Dostoiévski viveu face a face com a morte. E mais tarde ele veio confessar que viveu muito mais nos momentos em que estava convencido que seriam os últimos momentos de sua vida. Havia aprendido, perante a morte, a viver como a antiga advertência latina, carpe diem, aproveite o dia. Então aí fica a nossa pergunta para a reflexão de hoje. Quanto tempo você viveu desse tempo aí que você está no mundo? Qual a qualidade de vida que você tirou desse tempo? O que você viveu realmente, profundamente, com presença? É isso aí. Se a gente tem a pergunta, quantos anos você tem? O que você tem para viver? Também tem, qual é a qualidade de vida que você tem vivido? Argumento adaptado do livro Insight, de Daniel Carvalho Luz, que é o argumento desta segunda-feira do Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É, só quero avisar você que nasceu, que você também não morreu. Não é bom? Você tá aí, né, Daniel? Quem tá com a gente sobreviveu. Imagina que você saiu do paredão e pode viver de novo. Esse é o papo hoje, né, Daniel? Vamos lá para nossa reflexão sobre a existência, sobre o tempo, sobre o conteúdo que a gente dá para isso.
Você sabe, Daniel, que esse texto aí eu escrevi com base numa aula. Na época eu dava aula na FAP, num curso chamado Engenharia da Qualidade. E numa das aulas o tema era qualidade de vida. E surgiu, de repente, uma pergunta que eu fiz para um aluno lá, quanto tempo você viveu, né? E aí, foi uma tremenda sacada, porque ele falou assim, sei lá, 25 anos, porque é a idade que eu tenho, né? E aí, na hora, eu falei, cara, não é quanto tempo você respira, é quanto tempo você viveu. Ele não entendeu, e a única maneira que eu tive para ilustrar isso, Irineu, foi o seguinte, eu relatei um episódio que aconteceu comigo, quando eu tinha 12 anos de idade, naquelas excursões escolares, né, que as professoras levavam os alunos para visitar o centro de São Paulo, o pátio do colégio, a Praça da República, e um dos marcos na época, isso lá pelos anos 70, um dos marcos era o Edifício Itália. Puxa, aí para mim, cara, eu nunca... E aí ela levou aquele grupo de 40 alunos lá no topo do Edifício Itália e mostrou a cidade para gente, cara. Para mim, aquilo foi uma experiência que se eu viver aí, sei lá, 100 anos, eu nunca vou esquecer aquele momento. Foi 15 minutinhos ali em cima, mas 15 minutos que eu nunca vou me esquecer, né? Aquela visão da cidade inteira, aquela sensação, aquele sentimento. Aí eu expliquei isso pro aluno, né? Quando eu expliquei isso pro aluno, ele falou, pô, professor, aí pensando desse jeito, eu acho que eu não vivi nem uns 4 ou 5 anos, né? Então tem uma diferença muito grande, né, entre quantos anos você tem, que é a quantidade de tempo que você respira, mas viver mesmo, aí é outra história, né? Aliás, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que assim, a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive.
Né? Pois é, a gente está refletindo aqui sobre a vida ordinária, miserável, porque aquilo que não dá essa sensação de presença e de experiência, de enriquecimento da existência, é o grande tema da vida. Como é que a gente ocupa, como é que a gente usufrui desse fluxo? Estou vendo aqui no chat, que eu perguntei a idade, né, Daniel, como a gente pediu para escrever. Então as pessoas estão respondendo a idade. Isso ajuda muito a gente a pensar aqui. Tem gente que está falando que tem 26, 42, 41, 62, 47, 62. 5.7, todo mundo fala bem vivido, tudo bem, estou fazendo tudo. 51, 50, olha, tem 63. Eu estou achando que tem gente contando vida demais aí. Será que tem gente roubando um pouquinho aí? Você viveu tudo isso mesmo? Faz a conta aí, hein? 60 anos vividos. Quando você fala bem vividos, quer dizer esforço, surra, sofrimento. Que bem vivido é esse? Quanto tempo você... Né? Vamos fazer um cálculo aqui, só para pensar em existência. Não vamos entrar... Depois a gente fala de gestão, tá? De trabalho, como é que a gente aproveita o tempo dedicado ao trabalho. Mas todo o tempo é da sua vida. Então faz a conta aí, hein? Vamos fazer a conta junto aí. O que você tem feito com o tempo de cada dia? Conta aí.
Oi, Daniel. Eu encontrei um infográfico na internet que eu achei bem interessante. Eu diria assim, até um tanto cruel, né? Porque ele coloca o seguinte, é uma estatística, né, com relação à expectativa de vida. E considerando aí, por exemplo, 70 anos de idade, 78 anos de idade, metade você passa dormindo. Então, se 49 anos, se você, a expectativa é 78, você passa dormindo.
Pô, quer dizer que você está contando, então, a 8 horas de sono mais uma siesta de 4. É que tem tempo, quando você é mais novo, você dorme muito, né?
Exatamente, exatamente. Mas é uma estatística, né? 31 tá. mil horas estudando, que você teve uma formação de nível superior, fez faculdade e tal, ensino médio, mas faculdade, 31 mil horas, né? Isso significa basicamente 3 anos e meio, né? Depois você tem as horas dedicadas para trabalhar, né? E aí dá 91 mil horas nesse período de 78 anos. São 10 anos e meio, né? Ou seja, quando você faz o resultado de tudo isso, tira essas horas aí, o que, que sobra mesmo para você se apaixonar, para você curtir, para você viver intensamente? Sobra 9 anos, cara.
Então, puxa vida!
Se você tem 60 anos, talvez você não viveu ainda 5, né? Viver assim, nesse conceito da representação aí do Dostoiévski e a minha vivência lá no Terraço Itália, né?
Não, mas é isso, a gente tem aí as horas, do ponto de vista cronológico, elas foram estabelecidas nesse tempo aí de 24 horas, de 60 minutos, é questão de uns 4 mil e tantos anos atrás, para tentar organizar um pouquinho o tempo dedicado ao trabalho, porque quem captava o trabalho também ficava vendo a produtividade, o tempo que se desgastava, as doenças e a improdutividade também por causa do cansaço. Aí se tentou organizar, é claro que levou alguns milhares, né? 4 mil anos, e a gente teve exploração na sociedade industrial. Porque a gente saiu do tempo circadiano, que, né, chegou o sol, foi embora o sol. Então, enquanto tinha dia, era produtivo. Depois, volta para casa. Acho que é por isso que era essa conta aí do metade do tempo dormindo. Mas a gente tem que administrar o tempo, e o tempo não é só trabalho. Trabalho é um dos aspectos. Hoje, de novo, outro dia eu estava aqui com a Flávia Lippe também, a gente estava falando disso. Uma das coisas que a gente mudou o paradigma novamente é no tempo. Mesmo antes da pandemia. Então as pessoas não têm hora para entrar nem para sair do trabalho. Então elas estão com o cérebro, o coração, a mente, o espírito totalmente, às vezes, mobilizado ao ambiente de trabalho. O que gera cansaço do mesmo jeito. Porque elas solapam a oportunidade, como você chamou, do beijo na boca, da conversa com as crianças, do papo com o amigo, da espiritualidade, do conhecimento, não o conhecimento esse de formação para você vender parte do seu presente para um eventual futuro, mas o tempo do estudo para a inquietação humana. Então, se a gente não cumpre, só para chegar à conclusão, né? Se a gente não cumpre todos os papéis, em um dia, fica faltando alguma coisa nesse dia, né, Daniel?
É verdade. Oi, Irene, eu até hoje pela manhã, quando refletia sobre esse tema que nós iríamos conversar, eu até publiquei uma frase na minha página do Facebook sobre autocuidado, né? A gente tem tantas obrigações durante o dia, às vezes 8, 9, 10 horas intensa de trabalho, e a gente não reserva aí uma hora por dia para autocuidado, ou seja, para cuidar da gente, para fazer aquilo que a gente gosta, para fazer aquilo que é a nossa paixão, para fazer aquilo que nos dá prazer, para fazer aquilo que te leva a essa coisa intensa que você nunca vai esquecer, né? Então, eu acho que vale a pena a gente, pelo menos, se não consegue uma hora por dia, reserve 30 minutos para fazer aquilo que você gosta. Para ler uma página do livro que você gosta, para escrever, para pintar, para conversar com alguém que você gosta, que você ama. A gente tem que reservar um tempinho, porque senão a vida passa, cara, e você não viveu, né? Você só respirou 50, 60, 70 anos e não viveu. Então, a gente tem que viver intensamente, né? Eu não sei se dá tempo aí, mas eu tenho uma historiazinha. Isso daí está no livro Recarregando a Bateria Humana. Eu acho que foi meu último trabalho publicado. E eu conto uma história chamada Viver Momentos, né? E no Viver Momentos, eu conto a história de um sujeito que entrou numa aldeia e ele acabou indo até um cemitério. Quando chegou lá, ele viu nas lápides lá o nome da pessoa e escrito: viveu 8 anos e 6 meses. Aí na outra ele olhou lá, viveu 9 anos e 4 dias, viveu, e o máximo que ele encontrou foi 11 anos, né? E aí, puxa, ele ficou assustado, né? Quando ele sai do cemitério, ele encontra um senhor, um idoso, e aí pergunta assim: o que aconteceu aqui, cara? Teve alguma epidemia, alguma peste que dizimou todas as crianças? Ele falou: não, não foi isso. Aí ele explicou que quando a criança, né, o adolescente, chegava aos 15 anos, ele ganhava um livrinho. Aí ele mostra um livrinho como este aqui. E aí que a gente tem a obrigação de, cada vez que viver um momento muito intenso, a gente registra nesse livrinho. Então, quando as pessoas morriam, né, somavam-se só as horas que a pessoa tinha vivido intensamente, né? Então, aí você vê, o máximo que tinha ali era 11 anos. O que faz todo sentido com esse infográfico que eu falei, que encontrei na internet, que se uma pessoa muito vive bom aí os seus 78, o máximo que vive é 9 anos, né? Então, a gente tem que contrariar essa estatística, porque ela é perversa. A gente precisa viver mais do que esses 9 anos, né?
Essa é isso um aí, a pensamento. Essa aí é a lembrança de prisão. A gente não tem uma regra de vida que você pega do outro, ou mesmo daquilo que você pega do mundo lá fora, controlando a sua agenda. É aquilo que é importante, é aquilo que dá a você realmente a sensação da experiência, da existência. Se você está realmente fazendo aquilo que manda seu coração, a sua mente, se está em conexão com a natureza, se está ligado ao processo de valor que faz você se sentir bem consigo mesmo. Porque a vida é uma experiência individual. Você negocia as outras relações e o tempo que você dedica, mas o tempo é exclusivo seu. Você vê que cada pessoa tem uma idade aqui, cada pessoa vai embora, chegou num dia e vai embora num dia diferente. E não dá para negociar muito isso. A gente negocia um pouco de qualidade, graças à saúde e tal. Mas chega um tempo que acaba e você fala: e aí, que foi que eu fiz? E essa é a pior desilusão que pode ter um ser humano, quando não tem mais tempo dele fazer uma outra escolha que ele já fez, ou de uma decisão, ou de tempo que presente que ele deixou de viver. Vai pensando nisso um pouco aí. A gente já volta para filosofar sobre o tempo, a qualidade do tempo que você vive, a substância que você dá para cada segundo. Eu já volto aqui com o Daniel. Vou dar um passeio aqui, Daniel, só para ver o portal lá fora, como é que estão as notícias. E assim você toma uma aguinha. E a gente já volta enquanto o pessoal pensa aí: quantos anos você tem? É isso que a gente quer saber agora, depois da reflexão. Quantos anos você tem? Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada aqui agora no portal de Veja, saber qual é o assunto predominante aqui na Veja. Cloroquina e gabinete paralelo serão alvos da CPI da pandemia na semana. Pois é, a CPI continua sendo um grande assunto político no Brasil. O principal depoimento será o da médica bolsonarista Nisi Yamaguchi. Amanhã, ela é defensora do chamado tratamento precoce contra a Covid e exerce forte influência no governo. Brasil irá testar a combinação das vacinas de Oxford e da Clover. Com aproximação das eleições, governo reforça segurança de Bolsonaro. Temer e Kassab tentam viabilizar nomes de centro contra Bolsonaro e Lula. É uma terceira via que se busca aí. Vamos ver. Não adianta também uma terceira via sair com os nomes dos mesmos de sempre, porque o Brasil ainda vive a expectativa da nova política, da boa política, algo que ainda parece que leva um tempo, mas vai depender da gente nas eleições, e talvez essa viabilidade precisa ser bem construída, a terceira via, que deixe a gente longe de todos os vícios da política, das mesmas práticas das quais a gente não está livre ainda. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu ver aqui: Bolsonaro deixa aliados no escuro sobre partido ao qual vai se filiar. De Bolsonaro continuam sem partido. Também ele concorreu sem partido, se filiou ao PSL na véspera, né, do prazo para concorrer à presidência. Esquenta a briga mineira pelo poder na Confederação Nacional da Indústria. Vamos lá. Notícia da pauta positiva com a Roberta.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Mais opções de entretenimento para sua telona ou telinha. A HBO Max chega ao Brasil em 29 de junho com a promessa de oferecer entretenimento para toda a família. Estarão na plataforma desde as séries mais ousadas da HBO até os desenhos da Looney Tunes, passando por Friends e The Big Bang Theory. filmes recém-saídos dos cinemas, sagas populares como Harry Potter e O Senhor dos Anéis, clássicos como Casablanca e O Mágico de Oz, produções originais e locais e até futebol. Serão exibidos ao vivo os jogos da próxima Champions League. Há produtos das marcas HBO, Warner Bros., Max Originals, DC e Cartoon Network. É uma programação robusta que promete chegar a 15 mil horas em breve.
É isso aí, essa briga dos big canais, né? Quem vende conteúdo são 5, 6 canais que vão se consolidar mundialmente com a transferência de tudo quanto é filme, atrações. Isso é muito bom, isso também é muito perigoso. Toda a mídia controlada, mesmo em tempo de internet, por grandes grupos. Mas vamos lá, por enquanto a gente aproveita o entretenimento. Deixa eu dar um bom dia aqui para quem chegou cedo aqui no papo. Nós já voltamos a falar sobre futurabilidade, tempo presente, passado, futuro. Marcelo Oliveira, meu livro de cabeceira é o Insight, parabéns ao Daniel. Tivemos há pouco tempo juntos, é um treinamento sobre liderança, excelente profissional. É isso aí, Daniel continua fazendo as suas consultorias para empresas, especialmente na gestão de RH, pessoas e talentos. Quem mais está aqui com a gente? Dando um bom dia para você que acorda cedo. Ana Valença, também está com 60 anos e vivo todos eles com erros e acertos, mas com certeza acredito que poderia ter aproveitado melhor o tempo. Nisso tem que pensar melhor daqui para frente. Mas enfim, tem tempo para mudar. Todos os dias a gente pode mudar o jeito de consumir o tempo, de usar esse recurso maravilhoso. Bodybuilder Kevin, feliz dia novo, Irineu. É isso aí, feliz para você também, carinha. Vamos nessa. O cara tá com a foto lá, todo atleta. Thelma Ferreira também, 5.7. Acho que vividos mesmo. Só 10 aí, Thelma, é assim. Ah, não vamos ser cruéis também. A gente tem muitos papéis na vida. É, se tiver um bom equilíbrio do aproveitamento de tudo. Marisa Romão, feliz dia todo novo. Ricardo Schrapp, bom dia, boa semana aí, Curitiba, bom dia. Marisa Romão disse tudo. Renê Marins, bom dia, meu guru. É isso aí, guru. E em Fortaleza é que está o bodybuilder, é isso aí, falando com a gente. Bom dia para você que começa o dia com ânimo, disposição, Edilson Marques. Ó, Edilson, não vai dar para tocar o Ira aqui, porque no YouTube, onde a gente está sendo veiculado, ou no Facebook, sem tocar qualquer música, é travado o áudio, porque ainda não tem um sistema de pagamento de direito autoral quando se executa músicas com direito. Por isso que aqui a gente é trocando ideias sem perder a notícia, não é mais o Tocando Músicas. Mas a Rádio Positiva você pode baixar aí, que toca músicas o dia inteiro, com boas ideias, com boas notícias. Vamos voltar lá então para o nosso diálogo nutritivo aqui com Daniel Carvalho Luz.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Daniel Carvalho Luz, chega junto aí. Vamos filosofar, trazer outras pessoas para a roda. Então, vamos voltar lá há 2000 anos, o cara que praticamente é uma das bases da filosofia estoica, o Epicuro, sobre esse tema que a gente está falando hoje. Eu que acabei de receber uma mensagem dele aqui, você sabe que eu tenho dons mediúnicos, né? Então, eu recebo. Então, acabei de receber o Epicuro que está dizendo aqui: as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo.
É isso aí.
É isso? O que, que você tem a dizer? É isso mesmo, né?
Leo, antes de dizer alguma coisa sobre isso, eu quero lembrar aí o seguinte: a Ana Valença, nossa ouvinte aí, ela é uma contemporânea minha, porque ela revelou a idade dela.
Sim.
É muito próxima da minha, né? É, talvez eu seja um pouquinho mais velho que ela. Mas eu me lembro, cara, numa conversa que a gente teve, que eu falava da garotada de 20 anos, tá? E você me disse assim: pô, você também só tem 20 anos, né? Eu até fiquei feliz, eu falei: pô, ele não tá me achando jovem, com a mentalidade jovem e tal. E aí depois você completou, falou: ó, não, só te resta 20 anos, você só tem 20 anos, né? Só te sobrou 20 anos, né? Isso tem a ver com o futuro, né? Ou seja, o que, que eu vou fazer nesses próximos 20 anos? Eu fiz uma conta simples, cara, multiplicando 20 anos por 365 dias cada ano, eu tenho 7.300 dias. Ou seja, considerando isso, eu vou viver bem até os 80 anos, tal, com saúde.
E meio, luz, né? Porque hoje já são 8 horas e um terço.
Então, essa coisa de futurabilidade, essa coisa do Epicuro, né? De trazer assim, vamos considerar o passado, vamos viver esse presente, mas vamos viver esse presente pensando num futuro que vale a pena, né? E sobretudo quando a gente chega nessa fase da vida, que o que te resta são 7.300 dias aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, mas a gente tem que viver de maneira intensa, né? A gente não pode desperdiçar, não pode perder nenhuma oportunidade. Aliás, em questão de frase, Irineu, até tem uma aqui que eu gosto também, que há quatro coisas que nunca voltam. Uma é a palavra dita, já foi dito. Outra é a flecha lançada, cara, lançou. A terceira é o passar do tempo, né? O tempo vai, né? O pêndulo do relógio, a gente até muitas vezes se confunde, porque vai e volta, mas o tempo não é vai e volta. O tempo é vai. E a quarta é a oportunidade negligenciada, cara. A gente não pode perder nenhuma oportunidade para ser feliz, para viver o momento, para viver de maneira intensa. E aí vale a sua frase, aliás, a frase do Ira, né? Eu procuro acordar e perseguir os meus sonhos. É isso que a gente tem que fazer, cara. Acordar e a gente gastar o dia inteiro perseguindo os nossos sonhos.
Então, fica aí. O que você vai fazer hoje? Olha, ainda mantendo aqui um outro cara estoico também, importante, orientou até Nero. Enquanto o Nero esteve perto dele, o Nero não fez besteira. O Sêneca, depois que ele largou a competência, Nero é uma coisa curiosa da história. O Nero, ele assumiu lá, foi imperador muito jovem e era um bom estudante. Então o Sêneca foi o tutor dele. Até que ele se achou bom com 24, 25 anos e detonou todos os senadores, toda a inteligência que ele tinha por perto. Aí só fez merda, né? Aí só fez caca, inclusive incendiou Roma, matou a mãe, mandou depois matar o Sêneca, inclusive. Mas vamos falar, o Sêneca diz assim, ó: nisto erramos, em ver a morte à nossa frente como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. É isso aí. Domingão que você viveu ontem maravilhoso, você está com a sensação boa hoje, daquele dia maravilhoso, já morreu.
Já foi. É isso aí. Pô, cara, você sabe que, ainda considerando aí o estoicismo, fica uma recomendação. É um filme que, quando eu assisti, mexeu muito comigo. Primeiro porque trata de um assunto... que é a educação, né? Que é o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, né? Eu recomendo, um filme do Peter Weir, com o Robin Williams. Ele interpretava um professor de literatura, e esse professor, ele estimulava, ele instava os seus alunos ao carpe diem, aliás, que é a frase que termina o texto que você leu hoje, né? O carpe diem, aproveite o dia, cara, viva de maneira intensa, utilize cada oportunidade. E é isso que o nosso bate-papo de hoje está sugerindo, né? Aproveite o dia, tenha, como você disse pela manhã, feliz dia todo. E esse feliz dia todo depende muito de cada um, né? Cada decisão que a gente toma, né? Cada ação que a gente tem, né? Isso vai levar a um dia feliz o dia todo e você viver intensamente.
Agora, a gente falou aqui dos estoicos aí, falando da existência, que é a coisa mais importante que a gente tem, mas parte dessa existência é, sim, de troca, de colaboração, de solidariedade. É isso que a gente faz como civilização, e aí é que entra o trabalho. E aqui, um dos autores que nos motiva a isso, além de tantos, né, milhares aí, que hoje estão falando, os consultores, o Daniel fala mesmo, como aproveitar o tempo também que a gente vende para o outro com eficiência, com qualidade, porque... é um jeito de participar da história do mundo, da história da humanidade, o nosso trabalho. Então aqui o Dale Carnegie, que é uma das referências, ele diz que a melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda a imaginação e entusiasmo na execução perfeita do trabalho de hoje. Perfeito do trabalho de hoje, né, Daniel? Pior coisa que existe para uma organização e para uma pessoa é o retrabalho. Então se faz perfeito... se está presente também é ganhar tempo, não é?
É isso aí. É claro, né, que se você quer que sobre aquela famosa hora no dia para você dedicar as coisas que você ama, que você gosta, aquela hora que é reservada para você viver intensamente, durante o dia você tem que ser produtivo, porque o trabalho, ele faz parte da nossa essência, né? Nós temos que trabalhar para viver, né? E aí, claro, se você é um sujeito que sabe gerenciar bem esse tempo no trabalho, que sabe ser produtivo, que faz com qualidade, que faz com excelência, você não precisa retrabalhar. Você não perde tempo jogando trabalho fora. O que faz a gente retrabalhar, o que faz a gente jogar trabalho fora, é a falta de comprometimento com aquilo que você está fazendo, né? Ou seja, muitas vezes, ou às vezes até a falta de gestão do tempo, das oportunidades, dos eventos, dos prazos, né? E aí faz uma tremenda diferença. E outra coisa importante também, Irineu, para gerenciar bem o tempo, é a gente dizer não de vez em quando, né? A gente tem que dizer não para alguns trabalhos que não agregam absolutamente nada para a gente e muito menos para a vida da gente.
Pois é, trabalhos, relacionamentos, distrações, abstrações que tiram você da substância. Depois você não tem nem registro, né? O que, que eu vivi? Não sei, não fiz nada de importante, então não contou para aquele tempo vivido. E para encerrar aqui essa parte filosofando, para a gente ir para a conclusão, Daniel, eu vou trazer aqui, isso que inclui todo mundo também, o Honoré de Balzac, que diz que o amor é a única paixão que não admite nem passado e nem futuro. Como a gente faz tudo com amor, por amor, é mais uma vez a gente refletir sobre o presente. O que é que tem para hoje?
É isso,
o amor
aí
é para hoje.
É isso aí. Eu diria, até usando uma frase do Pablo Picasso, ele diz o seguinte, ó: só deixe para amanhã o que você está disposto a morrer sem ter realizado. Então, cara, para ser feliz tem que ser hoje, né? Não vai adiar para amanhã, não, né? Tem que ser hoje, porque senão pode acontecer o que o Picasso diz, né? Você pode morrer sem ter realizado. Então vamos fazer o que tem que ser feito.
Eu vou fazer aqui uma ousadia, já que você falou do Picasso, sem fazer uma alusão ao nome dele, mas de um contemporâneo dele também, o surrealista Salvador Dalí, que sobre o presente ele dizia o seguinte, maravilhoso: vivo em permanente estado de ereção intelectual. Ou seja, eu estou presente neste momento, interessado, como eu estava falando, do amor, das coisas que a gente precisa viver. Então, ele está usando, é claro, que a sexualidade, porque é um momento grande e intenso, né, da nossa relação amorosa, do nosso encontro com o outro, mas o nosso encontro com o mundo também, a ereção intelectual, é só estou interessado no que está acontecendo neste momento. E isso é estar presente. Ele está falando de estado de presença. Então acho que quando a gente fala de futuro, né, Daniel? Futura habilidade, nós estamos dizendo: aproprie-se do seu tempo. O seu tempo é hoje e o presente é o futuro. Porque o presente a gente entende que é onde alcança a sua perspectiva. Por isso que a gente pergunta: que idade você tem? A gente aproveita esse argumento nos eventos, né, Daniel, até lidando com outro pensador, que é o Galileu. Quando lhe perguntaram quantos anos ele tinha, ele falou, talvez 8, 9. Aí todo mundo, mas como assim? Os anos que eu vivi eu já não tenho, são moedas gastas. Então você que está ouvindo a gente, olha quanto tempo você tem de perspectiva, considera a média da sua família, e não adianta negociar muito. Você pode viver esse tempo com saúde, cuide da sua saúde. Como é que você vai se apropriar desse tempo, considerando o tempo que você pode jogar? Você pode jogar os 90 minutos de uma partida? Não, você pode jogar meio tempo. Você fica no banco e entra aqueles 10 minutos para definir. Você achar o seu lugar dentro do tempo que você tem, mas estar inteira. Estar inteiro. Isto é futurabilidade. É como é que você aproveita o tempo que você tem. Porque o tempo que você tem como perspectiva não é futuro. É presente. Conclui aí, Daniel.
A minha dica é o seguinte. Faça um exercício. Outro dia eu li um livro chamado 30 Dias para Viver. E eu achei muito legal, porque o exercício era o seguinte: olha, imagina que você só tem 30 dias para viver. O que, que você vai fazer nesses 30 dias? E aí, quando a gente imagina dessa forma, cara, você é muito mais autêntico, você é muito mais ousado, você dá vazão às suas ideias, aos seus sonhos. Eu acho que é uma coisa que a gente não faz, porque a nossa perspectiva é uma perspectiva que a gente não tem a menor ideia, né? A gente acha que vai viver eternamente. E aí ficamos procrastinando e adiando as coisas. Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. A dica é: imagina que você só tem 30 dias para viver e comece a fazer as coisas que você tem que fazer em 30 dias. E aí você vai perceber você vai deixar de fazer muita coisa que não agrega absolutamente nada à vida e vai amar, vai desenhar, vai escrever, vai viajar. A gente vai fazer muita coisa se a gente pensar dessa forma.
Daniel, esse tema é muito rico. Se você tiver um tempinho mais aqui, a gente volta para o papinho extra assim que eu vier aqui com a programação das rádios que fazem parte da rede conectada à Boa Atitude. Então, vou dar uma passeadinha ali. Já volto, a gente encerra um papo com o pessoal que está com a gente aqui no chat e a gente fala um pouquinho mais dessa futura habilidade, desse futuro aí. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente entra aqui agora no só notícia boa, né? Vamos só notícia boa. Porque tem notícia boa toda hora acontecendo. Aposentado distribui notas de R$100 com o neto após receber herança. Aí, já colocando o neto na entrega, na solidariedade. Ativistas criam couro vegano feito com água de coco, sem sofrimento de animal. Michael Jordan doa, ele é um dos ídolos, dos mitos do basquete americano, né? Doa $1 milhão para pretos cursarem universidade. Professora dá reforço para aluno com câncer não reprovar. CNN divulga vaquinha Zika, câncer do só notícia boa. É isso aí, vaquinha boa. Sempre tem gente fazendo vaquinha, fazendo um movimento para colaborar. E o site Só Notícia Boa sempre tem alguma campanha também fazendo ali. Chega aí, Roberta, com mais um destaque da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Destaque para a gente que faz a diferença. A brasileira Nicole Vieira Pires, de 18 anos de idade, foi selecionada para fazer graduação em Física e Ciência da Computação, com tudo pago na Universidade de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos. O sonho dela é ser astronauta e trabalhar para o Brasil, segundo suas palavras. Moradora de Goiânia, a jovem recebeu a notícia há pouco mais de um mês e a história viralizou. Nicole conseguiu bolsa integral, que chega a quase R$2 milhões, o que inclui as despesas de alimentação, estadia e pesquisa de 4 anos vivendo no exterior. Ela também está entre 10 nomes escolhidos para fazer parte de uma comunidade científica que coloca estudantes em contato com vencedores do Prêmio Nobel. Parabéns, Nicole. Esse tipo de história e notícia a gente faz questão de destacar aqui.
Pois é, a gente já começou com a notícia boa que o Daniel trouxe. Mas enfim, estamos chegando aí no final, pelo menos, da transmissão para as rádios. Eu continuo no papo aqui com o Daniel já, lembrando a frase musical do dia para tocar na sua cabeça, do Ira, do Edgar Scandurra. A minha vida eu preciso mudar todo dia para escapar da rotina. Você quer sempre mais? Então, queira mesmo. E use aí a sua força de vontade para atingir as suas metas, os seus sonhos, seus desejos. Queira sempre mais e faça sempre mais. Quem quer, tem que fazer. E estamos aí pensando hoje sobre como você está presente na sua vida, na sua realidade, nas suas emoções, nos seus sonhos, como é que você se entrega, como é que você absorve. O mundo é de produzir, sim, você vai produzir muita coisa boa hoje, mas não deixe de usufruir tudo que existe de bom para você usufruir. Não deixe de usufruir também de tudo aquilo que você conquistou. A vida não é só acumular e guardar, a vida é conquistar e usar aquilo tudo que você conquista, aproveitar. Estou torcendo para que você faça isso, que você aproveite muito bem os seus contatos, que o encontro que você possa ter com as pessoas seja a união de potências, de valor, de emoções, de perspectivas, de olhar para o mundo e enriquecer a vida do outro, de colaborar com a vida do outro positivamente. É para isso que a gente existe. E se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai terminar o dia dizendo: o que eu fiz hoje que valeu mesmo? Aliás, é um conselho que fica aí, tá? Todos os dias chegar ao final do dia: o que eu fiz hoje que valeu de verdade? O que não valeu? O que eu podia ter deixado fora? Assim você já vai para o outro dia com uma organização melhor, considerando a sua existência e o valor que você tem que dar para a sua vida. Sou Irineu Toledo, sempre aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, junto com toda a turma, toda a equipe. Feliz Dia Novo, e especialmente com você que acorda cedo e está com a gente nesse primeiro momento. Depois tudo vira podcast, tudo fica guardado aqui, mas nada como ter a sua presença ao vivo. Feliz Dia Novo, feliz dia todo. Eu volto já. Diga para a gente o que é que tem amanhã, Roberta.
E por hoje é isso. Esse conteúdo todo de hoje fica disponível aqui nas redes sociais e já já será distribuído em todas as plataformas de podcast. E o Irineu já volta para uma horinha extra. Amanhã o papo vai ser relacionamentos. Será que tem uma fórmula, um jeito de acabar com os desentendimentos e conflitos entre os casais, se a gente entender melhor como é a personalidade do outro a partir desse conhecimento milenar chamado de Eneagrama? O tema será Evoluindo a Dois. A nossa convidada, Fabrícia Machado Schultz. Também teremos aqui Edna Carla Estradiotto, artista plástica, que vem conversar sobre o projeto Artrilha, que reúne um coletivo de pintores brasileiros. Esperamos você aqui amanhã, às 7:30 da manhã. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ei, que gostoso, hein? Que bom que você está com a gente aqui, que bom que você veio para o papo, que bom que você acorda com essa disposição para ouvir e nos enche de inspiração também a cada manhã. Você viu que amanhã nós vamos falar de relacionamento. Eneagrama é um modelo muito antigo, milenar também. São 9 tipos de pessoas, características, personalidade, temperamento. Então, a partir desse estudo é que eles determinam muitos modelos de negociação, de percepção e de acordos que você tem com o tipo de pessoa diferente. Somos únicos. Somos parecidos, mas somos únicos. Mas, enfim, são pistas para ter um relacionamento harmonioso, não só nas relações amorosas, assim, mas também nas relações de trabalho, considerando o que o outro significa. Deixa eu dar um bom dia aqui. Pode subir, Daniel. Vamos olhar para a carinha das pessoas que estão com a gente aqui, o que é que elas estão dizendo. Sobe carinha para a gente, sobe quem está dizendo aí. Edilson Marques, eu quero sempre mais. Ele botou até, esqueceu um i, mas também fez falta, né? O mas, sempre tem o mas, o terrível da vida da gente é o mas. Tá aí, a Beth Brandão dizendo algo legal, ó. Ser autêntico, verdadeiro e intenso. Viver é a escolha diária, é isso aí. Verdadeiro, intenso, autêntico é a integridade. A pessoa que está íntegra, né, Daniel? Está inteira, ela está vivendo o presente, tá? Ou seja, está acumulando experiência. Ela está ali, de fato. Raquel Anhon, bom dia! Olha o Leandro dizendo aqui também, ó. A vida não é quantas vezes você respira, mas sim quantas vezes te tiram o fôlego. Opa!
É isso aí.
Aí, puta, quando te tiram o fôlego, você também fica, né? Cristina Garge, vou fazer essa pergunta hoje mesmo para o meu pai, que tem 81 anos. Disposição de 20. Feliz dia novo para vocês. É isso aí. Não importa quanto tempo a gente tem que estar intenso. Kátia Ferreira está dizendo lá de Ribeirão Preto, está dando um oizinho aqui, legal, Ribeirão Preto, cidade quente, cidade boa. Marisa Romão, já demos um oi para ela hoje aqui, já apareceu. Mas é isso, né, Daniel? Ana Luísa, um aprendizado constante, todos nós, viu, Ana Luísa? A vida é um eterno ensinar e aprender, aprender, ensinar, dar, receber. Daniel, então quantos anos você tem para viver? Uns 20, nós estamos com uns 20 e poucos anos, né? Estamos na linha do Fábio Júnior, né?
É isso aí, vamos
quero
viver
saber
bem, né?
Bem mais que os meus 20 e poucos anos.
Pois, Daniel, um colega nosso aqui, ouvinte da gente, mandou aqui pelo inbox um recadinho muito legal. É o Marcelo Amaral. Tá? Obrigado, Marcelo. Ele disse que sempre está aprendendo com a gente, que essas dicas que a gente dá aí é sempre muito útil para ele. Que legal, bacana. Irineu, eu queria dar minha contribuição final aí para o pessoal que ficou na hora extra, falando sobre o hífen, né? Aquele tracinho, né? Outro dia eu estava pensando, onde é que a gente usa o tracinho, né? Poxa, tem um lugar que tem bastante tracinho, e é entre duas datas, né? É no cemitério e nas lápides, né? O tracinho divide uma data esquerda, que é a data que você nasceu, uma data direita, é a data que o sujeito se foi, né? E a vida de cada pessoa se constitui exatamente nesse pequeno traço, né? Ou seja, esse espaço entre as duas datas é o que faz com que a gente tenha que refletir e pensar e procurar viver de maneira mais intensa, mais proveitosa, mais solidária, mais contributiva, mais nutritiva. E aí pode encontrar uma série de verbos que pode te ajudar você viver de maneira intensa e plena.
Bom, eu quero agradecer as pessoas que, dentro das exigências do dia a dia, de fazer tudo aquilo que tem de compromisso caber dentro das horas de um dia, ainda assim acha um tempo para comunicação. A comunicação é um dado muito importante. Nós sobrevivemos como civilização graças ao conhecimento, graças à troca de ideias. E você que escolhe a gente para trocar ideias, você que vem para o papo, você que aí fazendo a sua rotina, também está aí com os olhos, com os ouvidos atentos, elaborando. Enquanto a gente fala aqui, eu sei que você produz conteúdo muito melhor do que aquilo que a gente consegue mapear até aqui no alcance da nossa conversa. Mas a imaginar a riqueza que é, uma vez que você está com a gente, de reter você aqui a sua atenção, é imaginar que você está produzindo algo muito legal dentro dessa mente aí, dentro desse coração, através da provocação que é essa conversa mediada por essa tela que a gente tem. Mas o sentido é sempre esse: o ser humano, ele sobreviveu, ele se desenvolveu, ele se enriqueceu, além de todos esses recursos biológicos, naturais que a gente tem, graças à revolução cognitiva. Então, a revolução cognitiva, ainda estamos nela. Então, ela tem aí 70 mil anos que a gente tem a capacidade de imaginar coisas, inventar o futuro. E isso é um dado exclusivo do ser humano. A gente tem um desenvolvimento aleatório, a gente muda em função do ambiente, está aí o darwinismo para mostrar para a gente as alterações que a gente passa. Mas as alterações que a gente tem por dentro, essa que enriquece espiritualmente a gente, ela está nesse ambiente cognitivo da comunicação. E nesse ambiente cognitivo do seu cérebro, onde mora a sua alma, isso que você não consegue nem explicar. Se eu pedir para você explicar o amor agora, o Daniel explicar o amor, eu explicar o amor, a compaixão, cada hora a gente vai falar de um jeito, porque aquilo que o Leandro falou, tira o fôlego, a gente fica um tempo com aquela sensação, transcende, sai da gente. Então que a gente viva essa transcendência, essa oportunidade dos encontros, e se enriqueça de palavras boas, de ideias boas, para que a gente continue dando esse salto em relação ao futuro. Não o futuro da ficção, mas o futuro do eu melhor, você melhor, todo mundo melhor. Então, acho que essa é a construção da futurabilidade, do planejamento estratégico para a vida, praticamente é o nosso tema recorrente. O Daniel é um homem de processo, um homem de gestão, então dentro das organizações existe esse papel, porque uma organização quer isso, né, Daniel? Já que você me vendeu essas 8 horas... Vamos fazer essas 8 horas legais, porque você vendeu essas 8 horas. Mas não quer dizer que você não existe nessas 8 horas. É o seu propósito que tem que estar também alinhado com essa organização. Você existe. E se você banalizar essa sua hora de trabalho, você não está sacaneando a empresa, aquela organização que contribui para o mundo. Você está sacaneando, você está sequestrando de você todo o potencial. Então o trabalho é vida também. Já diz a outra canção do Gonzaguinha, né? Um homem sem trabalho, um homem não tem honra. A gente quer isso, porque está dentro desse ambiente de comunicação. Então, essa oportunidade de te encontrar aqui e elaborar o mundo, saber o que a gente pode fazer para que nossa vida tenha significado e sentido, esse é o futuro. Certo, Daniel?
É isso. E você trouxe um tema legal aí, que é a questão do nosso tempo no mundo corporativo, no mundo organizacional, né? Tem que haver também um esforço por parte das organizações em fazer com que aquelas horas de trabalho não seja uma tortura, não seja algo desagradável, e que seja algo feliz também, que ele possa viver momentos intensos também dentro da organização. Isso tem nome, chama-se felicidade nas organizações, né? Quando você trabalha isso também, você cria um ambiente muito mais produtivo, um ambiente muito mais harmônico, um ambiente muito mais saudável, e a pessoa tem a oportunidade de multiplicar as possibilidades de ser feliz, né? Não é só fora do ambiente corporativo, dentro do ambiente corporativo também você pode ser feliz. Porque, aliás, é ali onde acontece muita coisa, ali a gente conhece as pessoas que a gente acaba se apaixonando, ama, se casa, é ali que a gente constrói algumas possibilidades para viver fora de maneira intensa, uma viagem, uma oportunidade de fazer algo e adquirir um bem que é aquela coisa que você sempre sonhou, né? Então, as organizações também têm que se preocupar com isso, em proporcionar momentos de felicidade no ambiente de trabalho também.
Então tá aí, você que está com a gente me proporcionou um momento de felicidade, ver a sua carinha aqui ao vivo de manhã, você fica um pouquinho, sai, volta, eu sei que você tem o que fazer, o programa está todo armazenado graças à internet, aqui no Facebook você vê depois, no YouTube eu aconselho você a entrar no YouTube, no canal Irineu Toledo, se inscreve, é só clicar ali, deixa o sininho, é isso aí, que aí você é notificado cada vez que entra um conteúdo novo, estamos construindo uma audiência de verdade, com pessoas de valor, nesta rede conectada Boa Atitude. Se você também entrar lá na sua loja do seu celular, baixar também o aplicativo Positivo, se você vai ter 24 horas de programação também, tocando músicas lá, sim, trocando ideias, sem perder a notícia, na verdade, sem perder a boa notícia. E são as conexões que a gente tem, vamos fazer esse movimento crescer, ter todos os dias papos nutritivos e você dentro da conversa sempre. Isso me deixa muito feliz e toda a equipe do Feliz Dia Novo e todos os nossos convidados e o Daniel também, que está aqui com seu tempo dedicado a você toda segunda-feira para essa reflexão. Valeu, Daniel. Valeu mesmo.
Até mais, tenha um excelente dia.
Valeu, Feliz Dia Novo, Feliz Dia Todo. Um beijo para você que está com a gente. Valeu, turma. Feliz Dia Novo, valeu, equipe. Amanhã, então, às 7h30. Amanhã o papo é arte. É arte mesmo. Tem muitos artistas brasileiros, né, num coletivo produzindo. A arte sempre nos mostra algo, muitas vezes não racional. A arte também nos tira da miséria, nos ajuda na reflexão. E muitos artistas brasileiros geniais estão reunidos num coletivo chamado Artrilha. Como é que eles estão desenvolvendo mecanismos também de produzir arte, ser uma arte acessível. Então a gente vai falar sobre isso, a representação da arte. Você também é artista, que eu sei que você pinta, você desenha. Todo mundo tem alguma coisa a desenvolver fora do racional. Então isso é a arte que nos ensina. E falar de relacionamentos a partir do Enneagrama. Amanhã a Fabrícia Machado Schultz vai focar mais no relacionamento, porque tem muita gente que treta aí, talvez por não reconhecer a identidade do outro, o temperamento do outro, e se incomoda porque o outro não muda e não vai mudar, porque aí tem um modelo lá de característica também, e às vezes tem que achar um jeito de conciliar os tipos. São 9 tipos. Claro que o Enneagrama é mais complexo, não dá para ter um programa de entrevistas que resolva o Enneagrama, tem que fazer curso dessas coisas. Mas a gente vai, a partir do Enneagrama, com a Fabrícia, que é uma especialista no tema, tratar de relacionamentos, tá bom? Então, desejo a você um super dia, uma super segunda-feira, uma super semana. Hoje encerra o mês, hein? Amanhã já é mês 6, hein? O que é que você fez até hoje, nesse ano, hein? Faz o seu balanço aí do dia 31 de maio, veja o que é que pode ficar para amanhã, o que é que vale a pena ficar para o mês de junho, o que não vale, não vale. Toca para frente e faz aquilo que vale a pena. A vida tem que ser aquilo que você quer, tem que valer a pena ser vivida. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Só você mesmo vai definir isso. Vamos nessa. Feliz Dia Novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br